Vamos para a segunda parte hoje à noite do curso de Teologia Bíblica, lição 3, sobre o maior problema de humanidade, o pecado. E é bom ver os diversos vídeos lá, as pessoas que estão participando, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos dar continuação falando sobre quais são alguns pecados específicos. Eu queria dar uma olhada em mais duas leituras com vocês e depois vamos dar continuação no restante da lição. Até este ponto 2 e ponto 3 realmente é a maior parte do estudo e consome a maior parte do tempo. Mas o restante da lição, de ponto 4 até o final da lição, vai muito rápido. Eu vou trabalhando nesta lição. E se de repente no final sobrou tempo, eu quero ensinar algumas coisas que não estão aqui. Caso que você tenha perguntas sobre Salmo 51 ou Romanos capítulo 5, que são leituras associadas com este assunto do pecado hoje à noite. Mas Apocalipse, o último livro, quase a última página, Apocalipse 21, 8, tem uma outra lista de pecados, alguns parecidas, até eu vou compartilhar a tela com vocês de novo. Nós vimos em Gálatas uma lista, e não é uma lista exaustiva, até no final da lista diz, e coisas semelhantes a estas. O Apocalipse 21, 8 tem outra lista, Romanos capítulo 1, 28 a 32 tem outra lista, 1 Coríntios 6, 9 a 20 tem outra lista. Você pode ver adultério, efeminado, sodomita, ladrão, maldizente. Pode ver diversas coisas aqui, soberba, avareza, e assim por diante. Eu vou simplesmente destacar Apocalipse 21:8 e continuar na lição, só para você ver que tem coisas que Deus proíbe para o nosso bem-estar e porque Ele nos ama. Apocalipse 21:8 diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, já vimos essa. Os que praticam feitiçaria, já vimos essa. Os idólatras, já vimos essas. E todos os mentirosos, não vimos essa. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Ele não só mencionou coisas que nós não devemos fazer, ele também mencionou a consequência eterna, o lago de fogo. Um batismo no lago de fogo, onde você nunca sai do lago. É um castigo por causa do pecado. E a gente conversa mais sobre o castigo daqui a pouco. Mas uma lista aqui. Os covardes. Os covardes têm muito a ver com a época. Durante a época de Apocalipse, o Império Romano perseguindo os cristãos, a igreja, por 249 anos, e literalmente eles bateram na sua porta, diz, você é cristão? E se você é cristão, você foi convidado a adorar o imperador e negar Jesus, ou você foi morto na hora. E alguém que diz, eu vou negar Cristo e eu vou adorar o imperador para continuar vivendo, era um covarde. Na época, devia ficar de pé para Cristo e morrer pela causa e viver eternamente. Mas ao invés disso, ele decidiu viver um pouquinho mais aqui e a morte eterna no lago de fogo era a troca. Que mais? Os incrédulos, quem não acredita, os depravados. Veja duas aqui que eu quero destacar. Assassinos e mentirosos. Nos olhos de Deus, qual a pior? Mentiroso ou assassino? Para Deus, tudo igual. Não existe pecado grande, não tem pecado pequeno. Todo pecado é igual. Comeu o fruto, fora do jardim. Mentiu, fora. Assassinou, fora. Agora, eu sei, hoje para nós pensamos que assassinato é muito mais sério do que mentira. Ou eu sei. Eu sei que tem consequências. Alguém faleceu. Mas, para Deus, mentira tem o mesmo peso. Porque ele só tem um outro pai, o pai da mentira. E se você prefere ele como pai do que o Todo-Poderoso como pai, mente. Se você mente, você não é nada de Deus. A mentira vai separar você de Deus. Então não tem pecado grande, pecado pequeno. Todos são iguais diante de Deus. Mesmo o nosso mundo, um assassinato em nosso mundo físico, pela aparência tem consequências maiores. Agora, vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, até eu vou voltar na primeira parte do nosso esboço. Em Mateus capítulo 5, falando sobre quais são alguns pecados específicos. Olhe Mateus capítulo 5, 27 a 28. E vamos ver um outro tipo de pecado que Jesus levanta. E eu vou repetir ainda a razão que eu falo sobre as mulheres se vestindo com decência. Mateus 5 até destaca isso. Mateus capítulo 5, o primeiro livro do Novo Testamento. Jesus Cristo está falando em capítulo 5, 6 e 7. É uma pregação só. Se chama o Sermão do Monte. Jesus está explicando que o reino de Deus será estabelecido. E ele está explicando como são os princípios de como viver no reino de Jesus. Então, ele falou, versículo 27. Até ele citou como era debaixo de Moisés. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Um dos 10 mandamentos do Velho Testamento. Mas a gente não segue o Velho Testamento. A gente não segue os 10 mandamentos. A gente siga Cristo, porque a lei dele é muito superior. Veja como a lei de Cristo é superior. 27. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Jesus diz, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. A lei de Cristo é muito mais, muito superior à lei de Moisés. Ele falou que se uma mulher, homem, olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ele não falou com ela, ele não tocou nela. Ele só tinha uma fantasia na cabeça sobre tirar a roupa dela, tirar a relação sexual, tudo na cabeça. E por ele pensar assim, Jesus diz que ele está pecando. Sabe o pecado que Jesus está destacando aqui? É o pecado no pensamento. Jesus sabe, se nós podemos limpar nossos pensamentos, ou nós não vamos cometer fisicamente muitas das ações. Se, por exemplo, em capítulo 5, versículo 21 até 25, ele falou, se você odeia alguém, você é um assassino. Jesus diz que alguém que odeia outra pessoa acaba matando eles. Começa tudo na mente. Versículo 28, se olhar para a mulher, de cobiçar, só de pensar, vai cometer o ato físico. Ciúmes, se muito ciumento, acaba roubando um dia. Jesus quer limpar nossa mente física. Olha Mateus capítulo 15, versículo 9, e Jesus vai destacar exatamente isso. Capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Quase lá. Jesus quer nos ajudar a limpar nossos pensamentos. Ele diz isso. Pois do coração... Vem aqui. Não está falando desta coisa que está batendo do peito, bombardeando... eu nem posso falar a palavra. Então, mandando o sangue passar pelo corpo. Não é deste coração. Ele está falando aqui nosso coração, a nossa cabeça. Pois do coração saem os maus pensamentos. Se você tem maus pensamentos de cobiça, de ódio, de ciúmes, o que vai acontecer? Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, Jesus quer que a gente tenha cuidado com o que a gente pensa e assim evitar o pecado físico. Eu vou te passar algumas coisas que vão te ajudar a evitar esses pecados no pensamento. Mais uma ideia rapidinho antes, falando sobre a mulher se vestindo com modestia. Se você já andou na rua aqui no Brasil e você já viu uma mulher bonita passar, não é nada errado em ver uma mulher bonita. Deus fez todas as mulheres bonitas e é inevitável ver uma mulher bonita. Mas o problema é o que acontece na cabeça do homem depois que viu. Ele simplesmente, uau, mulher bonita, vamos pensar em outras coisas. Ou, por causa da maneira inapropriada da mulher vestir com shorts, lá em cima, o decote bem baixa, os leggings apertados, você já... Presta atenção no centro, todos os homens fez... todos! Pega a atenção de todos! Porque Deus fez o homem assim, estimulado com os olhos. Então, temos que ter cuidado. E homens, não é errado ver uma mulher bonita. É errado criar uma fantasia na cabeça. Este é o pecado. Agora, como eu vou te ensinar como evitar maus pensamentos. Não faz parte da lição em si, mas eu vou te dar três dicas rapidinho. Olhe em Mateus capítulo 12, desde que estamos aqui perto. Vou te dar uma dica de como cuidar de sua mente. Porque eu sei que nós somos bombardeados todo dia com pensamentos ruins. Eles estão em outdoor, vendendo sapatos e a mulher quase não tem roupa. Eu não sei se estão vendendo roupa ou mulher, mas eles usam muito relação sexual na televisão, na propaganda, nas revistas. Nós somos bombardeados com maus pensamentos. Então, nós temos que fazer alguma coisa para não cometer o pecado no pensamento. Nós vamos ouvir coisas, nós vamos ver coisas. Mas Jesus é como se fosse um agente na alfândega, no aeroporto. Quando alguém vai pousar no Brasil dos Estados Unidos, tem que passar pela alfândega. E o agente do alfândega vai olhar no seu, na sua mala, ver se tem coisas que não devem atravessar a fronteira. E ele vai tirar da mala e mandar você na viagem. Ele vai separar coisas que não devem estar na mala. Mesma coisa com nossa cabeça. Se Jesus mora lá dentro... Quando nós escutamos coisas erradas, vemos coisas erradas, Jesus diz, não, isso é fora. Então, lança fora, não fica pensando nessas coisas. Veja aqui, Mateus 12, 43 até 45. A Bíblia diz, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde sai. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus, falando com este povo, obviamente, ele eliminou maldade da vida de alguém. Mas esta maldade voltou e multiplicou na cabeça da pessoa. Por que a maldade conseguiu voltar na mente? Por que a pessoa está pecando novamente de forma pior? A resposta está no final do versículo 44. Quando esta maldade voltou, diz que encontrou a casa desocupada, varrida e em ordem. Este é o problema. A casa, a cabeça está desocupada. Eu sei que todos nós moramos em casa própria, tem quintal, a gente vai viajar de vez em quando de férias e ficamos fora de casa duas, três semanas. Nenhum de nós deixamos nossa casa desocupada, porque desocupada, alguém vai invadir, roubar o som e geladeira, e você vai chegar para uma casa vazia mesmo, depois das férias. Então, quando a gente viaja, a gente pede para alguém ficar em casa, ficar de olho em casa, alimentar o cachorro, manter a luz acesa, para ninguém invadir a casa. O Satanás quer invadir a nossa casa. E como ele vai fazer isso? Quando a sua cabeça está vazia, mente vazia, é oficina do diabo, diz os brasileiros. Bom ditado. Não está escrito na Bíblia, mas é bom ditado. Mente vazia é oficina do diabo. O que temos que fazer para evitar maus pensamentos? É ter bons pensamentos. Eu tenho uma caneca aqui de café. Uma artista aqui em Guarapuava fez esta arte aqui na escola de inglês CNA, Dona Maria. Ela me deu de presente quando eu dei aula para os alunos lá recentemente. Mas aqui eu estou tomando café e está pela metade. Quando eu estou numa restaurante, tomando um refri, tomando uma água, jantando, e o garçom está prestando atenção. Se minha caneca, o meu copo, está pela metade, Ele passa, ele encha. Eu tomo. Ele passa, ele encha. Eu tomo. E cada vez que vai ficar vazio, ele encha. Como Satanás faz com nossa cabeça. Nossa cabeça está vazia, ele vai encher. Nós vamos ficar bombardeados. Como eu posso impedir o garçom de colocar mais lá? Eu vou deixar cheio. Está cheio, eu não vou tomar, está cheio, ele vai passar, ver, ah, xícara está cheia, copo está cheio, ele não vai colocar mais nada lá. Satanás passa perto de nossa cabeça, mente vazia, oh, ele vai trabalhar. Mas se você mantém a sua cabeça cheia de coisas boas, Satanás não tem espaço nenhum. Você não vai pensar coisas ruins, você não vai falar coisas ruins, você vai agir apropriadamente. Você vai começar a pecar menos. Talvez nem pecar. Passa o dia inteiro sem pecar, porque cabeça está cheia de coisas boas. Deixa-me dar um exemplo do que nossa cabeça devia estar cheia. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Leitura muito interessante. Quero abrir para Filipenses 4, versículo 8. Apóstolo Paulo está tentando incentivar as pessoas a ter paz na vida. Não culpa, não agitados, não ansiosos. Então ele vai dando uma receita de como alegrar-se sempre, como ter paz. E ele fala em versículos 6 e 7 sobre orar. Apresenta a Deus as preocupações e Deus vai te dar paz. Mas ele continua em versículo 8 e ele diz isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo for excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Está vendo as coisas em que nós devemos pensar? Coisas boas, nobres, justas, amáveis, puros. Pensem nessas coisas. E o Deus da paz estará com vocês. Muitas pessoas hoje estão com medo. Oh, eles estão agitados por causa do vírus e tudo. Que tal ter um pouquinho de paz? Porque você pensa nas coisas certas e o Deus de paz está junto com você. Quando você acorda, o que está pensando? Está orando? Está lendo a palavra? Está tendo uma comunhão com a família? Você está pensando em boas coisas? Lendo coisas apropriadas? Muitas pessoas estão assistindo a filmes com cenas de nudez e palavrões e essas não são coisas nobres e justas e puras e amáveis. Algumas pessoas estão lendo revistas com coisas inapropriadas. Estamos escutando noticiário, nada contra o noticiário, mas muitas das noticiadas são más notícias. Não são bons pensamentos. Cada um tem que decidir por si, mas eu desliguei minha televisão 8 anos atrás. Eu não tenho assistido ao noticiário faz anos. E eu coloco coisas boas na minha cabeça e eu te falo por mim. Eu estava viciado nos filmes, viciado na televisão, eu tinha que assistir todo dia. E quando eu comecei a eliminar da minha cabeça, minha cabeça tem pureza lá dentro. Eu penso melhor, sinto melhor. Eu não sou perfeito, ainda eu falho, mas eu estou uma pessoa bem melhor do que eu era. Ainda eu gosto de assistir um bom filme, não há nada errado em assistir um bom filme. Mas escolha um filme que é apropriado para toda a família assistir. Coloque coisas boas na sua cabeça. Agora, vamos continuar nesta lição com uma outra dica de como manter Satanás longe. Que tal Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8? Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele fala que nós devemos nos aproximar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Tiago capítulo 4, 7 e 8. Aproxima-se a Deus e ele se aproximará de você. Sabe uma coisa? Quer manter Satanás longe? Fique perto de Deus. Porque Satanás tem medo de Deus. Você perto de Deus, Satanás está longe. Mas se você não está orando a Deus, procurando a Deus, admirando a Deus, cantando a Deus, lendo a palavra, orando, simplesmente passando coisas boas na vida, que coisa que Jesus faria. Se você não faz essas coisas e você fica meio longe de Deus, longe do louvor, longe de leitura da Bíblia, longe de oração, longe do povo de Deus, Satanás vai se aproximar. Tem uma passagem em 1 Pedro 5, versículo 8. 1 Pedro 5, versículo 8, diz que Satanás é como um leão e ele está por toda parte procurando alguém devorar. 1 Pedro 5, 8. Se você assiste aqueles documentários no Animal Planet ou National Geographic, faz anos que eu não tenho essas coisas, mas eu lembro quando minhas crianças assistiram esses documentários sobre animais na África, e você tem as gazelas lá comendo, ficando alerta, olhando. Sempre tem um leão escondido lá no mato. Ele está escondido, quietinho, assistindo o rebanho, esperando uma doente, um idoso, uma jovenzinha que não acompanha o rebanho. E quando eles pulam e o rebanho vai embora e deixa o doente, deixa o idoso, deixa a criança, eles comem aquela, longe do rebanho. E o ponto é, se você quer manter Satanás longe, faça o que está fazendo hoje à noite. Fique perto do rebanho. O leão, o lobo, nunca ataca o rebanho, porque vai receber uns 50 coisas na cabeça. Então o leão não quer se machucar. Ele vai pegar o que é fácil de comer. Então, fique perto do rebanho, fique perto de Deus, mantenha sua cabeça cheia de coisas boas e você vai manter o pecado longe de sua vida. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, também não está nessa lição, mas vale a pena anotar e refletir amanhã. Uma boa reflexão para você parar amanhã e ler Hebreus 3, 12 e 13, onde Deus incentivou a gente a incentivar, encorajar um ao outro todos os dias, para não ficar cauterizado pelo pecado, não endurecido pelo pecado. Precisamos de encorajamento diário. E é uma bênção hoje ter WhatsApp. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que me incentiva todos os dias. A gente manda versículos uns aos outros, ora uns pelos outros, diz bom dia uns aos outros, conversamos durante o dia, motivamos uns aos outros. E que bênção este convívio com o rebanho de encorajamento diário. Ok, nós vamos mudar de marcha e nós vamos para o próximo ponto da lição, que ponto 3, vocês estão vendo na tela? Quem tem pecados? Então vamos para Romanos 3:23. Este ponto é muito mais do que Romanos 3:23, mas vamos dar uma olhada lá. Romanos 3:23. E ver quem tem pecados. Enquanto estudamos isso, sempre temos que lembrar o contexto maior do livro, não simplesmente um versículo solitário. Nós vamos ver Romanos 3:23. Todo mundo chegou? Diz isso, é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja na cidade de Roma, e ele disse: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. De acordo com esta leitura, quem tem pecado? Well, todos nós que estamos neste sala de aula hoje à noite tem. Nós sabemos a diferença entre o bem e o mal, e nós decidimos fazer o mal. Nós deixamos de fazer o bem, culpado. Até aquelas listas que nós vimos aqui em cima, Gálatas capítulo 5, sobre lascívia, a imoralidade, os ciúmes, o inveja, a discórdia, ou seja o que for. Quantos de vocês cometeram alguns desses pecados? Eu? Eu culpado. Eu já cometi vários desses pecados. E era meu maior problema. Nós estamos procurando uma solução nesta lição e também uma solução nas próximas lições para eliminar o pecado. Mas culpado, eu já fiz vários. Mateus 5, olhar para mulher impura, culpado. Homens, a maioria dos homens fizeram isso. Mas quem tem pecado? Vou de acordo com esta leitura, todas. Deixe-me destacar algumas coisas sobre este versículo para raciocinar junto. Diz, pois todos pecaram. E a palavra pecaram existe três vezes no livro de Romanos. Capítulo 2, 12, capítulo 5, 12. E aqui ele fala pecaram. É um verbo no passado e indica alguém que fez algo errado. Olha em 2, 12. Deixe-me ver. Toda aquela que pecar, lá está, sem a lei também perecerá. E toda aquela que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. é um ato de fazer alguma coisa errada. Eu sei o que eu devo fazer ou não fazer, eu faço o contrário. Olha em capítulo 5, versículo 12, que seria bom a gente ler este capítulo, Romanos capítulo 5 inteiro hoje à noite, se der tempo. Mas 5:12 diz isso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, morte espiritual no contexto de Romanos, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E lá está aquele verbo, é um verbo no passado. Alguém tomou a decisão de Adão e Eva comer, de roubar, de mentir, de adulterar, fornicar, assassinar, pensar errado. É pecado. Agora, ele diz aqui que todos pecaram. Well, nem todo mundo. Jesus nunca pecou. Jesus era um homem, ele não está incluído aqui. Por que ele falou aqui a palavra todos pecaram? Você tem que considerar a audiência de quem está recebendo este livro. Se você ler em capítulo 16 de Romanos, você vai ver uma lista de nomes. Paulo vai dar saudações para várias pessoas que ele conhece que mora em Roma. Paulo nunca esteve em Roma, Paulo não iniciou a igreja em Roma. Mas ele conhece várias das pessoas que moram lá porque ele pessoalmente ensinou e batizou eles em outras cidades. Tipo, versículos 3, 4, 5, sobre saudai a igreja na casa de Priscila e Áquila. Ele conheceu eles em 1 Coríntios, na cidade de Corinto, Atos 18. Ele conheceu eles lá. Então, várias dessas pessoas que Paulo conheceu em outros lugares agora moram em Roma, fazendo comércio deles e participando na igreja. E a igreja de Roma é uma igreja dividida. Se você ler todos os nomes em capítulo 16, você vai ver uma lista de nomes judeus, judaicos, e você vai ver uma lista de nomes de não-judeus, gentios. E a igreja está dividida entre judeus e gentios. E Paulo quer unir esta igreja novamente. Então, em capítulo 1, ele fala, gentios, vocês pecaram. Capítulo 2, judeus, vocês também pecaram. E quando ele chega em capítulo 3, diz, todos vocês, judeus e gentios, todos vocês pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então, este é o contexto, todos pecaram. E falando com você, falando comigo, todos nós pecamos. Mas eu quero levantar um assunto aqui por alguns minutos, que não está destacado no esboço, mas seria bom você tomar algumas anotações agora no seu caderno. Sabe, tem outras pessoas na planeta Terra que não têm pecados. Sabemos que Jesus ficou aqui 30, 33 anos, um homem, ele nunca pecou, é por isso que ele é nosso Salvador. Ele nasceu puro, ele viveu puro. Sabe, quem são as pessoas na planeta Terra hoje que não têm pecado? As crianças. As crianças. E eu quero conversar sobre as crianças um pouquinho. Hoje em dia tem uma doutrina ensinada em diversas igrejas diferentes que se chama o pecado original. Pecado original. Agora, a doutrina diz que as crianças vão herdar o pecado de Adão e Eva. Eles vão nascer com o pecado de Adão e Eva. Ou, algumas pessoas explicam de uma outra forma, por causa da relação sexual entre os pais, que é pecaminoso, produzir um filho e agora o filho tem pecado, então, nasce pecador. Então, é por isso que eles fazem batismos de crianças, porque eles acham que eles nascem culpado, herdou o pecado original. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, a frase pecado original não consta na Bíblia em nenhum lugar. Não existe. Mas houve um pecado original. Eva cometeu. É o pecado dela. E logo em seguida, Adão pecou. E ele tem seu próprio pecado original na vida dele. Mas a frase não existe. Mas houve um pecado original. Eva cometeu. Ela é culpada pelo pecado de comer daquela árvore. Eu não fiz aquele pecado. Só ela é culpada. E o que eu quero fazer agora é deixar a Bíblia falar e comprovar que as crianças, quando eles nascem, as crianças são como este quadro branco que eu falei. Eles são brancos. limpo, eles não têm nada na cabeça. E nós pais vamos ensinar eles o certo e o errado. E nós vamos escrever na cabeça deles. E um dia, cada criança é diferente, mas um dia, com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, depende da criança, cada um amadurece de uma forma diferente nessas idades. Mas em algum lugar, 9, 10, 11, 12 anos, a criança vai começar a distinguir entre o bem e o mal. E eles vão escolher o mal. E eles vão sentir a culpa que Eva sentiu. Você vai assistir isso nas vidas. Eles eram tão puros e inocentes. Com um ano, dois aninhos, eles escapou do banho. Eles estão correndo nu por toda a casa, com inocência. Mas chegando 8, 9, 10 anos, eles estão fechando a porta, se vestindo sozinho, porque eles sabem a diferença entre o bem ou o mal agora. Mas na criança, eles são na maior inocência, são puros. Eu quero comprovar que crianças nascem puros, crianças não nascem com pecados. Vamos começar no Velho Testamento, numa leitura em Ezequiel, capítulo 18. Vai no Velho Testamento. Se você chega em Salmos, vai para a direita, logo você encontra. Depois de Salmos vem Provérbios, Isaías, você vai ver Jeremias. E logo depois de Jeremias vem Ezequiel. Ezequiel 18. Versículo 18. Ezequiel 18, versículo 18 a 20. Seria uma boa ideia anotar isso no seu caderno. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ezequiel 18. Nós temos o profeta Ezequiel escrevendo. Está escrevendo mais ou menos 600 anos antes de Jesus nascer. E o que está acontecendo? A nação de Israel está dividida faz anos. E o norte já foi levado no cativeiro da Síria. E agora Nabucodonosor na Babilônia está dominando o mundo. E está atacando Jerusalém agora. Jerusalém, o povo de Deus, rejeitou a palavra de Deus. Então, Deus vai discipliná-los, vai colocá-los fora de Jerusalém, como Deus colocou Adão e Eva fora do jardim do Éden. Então, enquanto Ezequiel está escrevendo, quem mais está escrevendo? Jeremias está escrevendo, assistindo a cidade queimar. Ezequiel já é um prisioneiro da Babilônia. E também Daniel está escrevendo, já preso na Babilônia também. Três contemporâneos escrevendo. Mas Ezequiel escreve sobre as crianças. Veja o que ele falou. Versículo 18. Ezequiel 18, 18. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Veja o versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Quem é culpado por um pecado? Quem fez o pecado? Se um pai assassinar alguém, o filho tem que ser preso pelo pecado do pai? Obviamente não. Ele diz, o filho não partilha da culpa do pai. Então, nenhum de nós temos culpa do pecado de Adão e Eva, e nem os pais. Seja o que nossos pais fizeram, nós não temos culpa. Eu sei que pais fazendo coisas erradas, até as crianças podem sofrer consequências. Tipo, um casal, por exemplo, um homem deitou com uma prostituta na rua, a prostituta engravidou, ela tinha AIDS, agora o homem tem AIDS. O neném que vai nascer tem AIDS, o neném vai nascer doente fisicamente. Mas a criança não está morta espiritualmente. A criança está inocente. Não tem culpa nenhuma. Simplesmente está sofrendo as consequências físicas de uma ação de adultos. Mas o filho aqui não partilha da culpa do pai. Versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. Quem pecou, morre pelo seu próprio pecado. Não os outros. Agora, vamos para um pouquinho de história de Israel. Abre sua Bíblia para Números, lá nos primeiros 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Lá no começo do Velho Testamento, e vamos aprender alguma coisa sobre o pecado da lei de Moisés. Um pouquinho de história de Israel. Números 14, versículo 29 até 33. Números 14, 29 até 33. E a razão que eu quero destacar esta leitura é porque, vocês se lembram, Moisés guiou o povo fora do Egito, da escravidão. Atravessaram o Mar Vermelho, pararam no Monte Sinai, fizeram um acordo com Deus, receberam os mandamentos de Deus, as duas tábuas, com todas as leis resumidas em 10. E depois de fazer um acordo, apertou a mão com Deus, assinou no cartório, agora eles vão para a Terra Prometida, onde eles vão morar. Quando eles chegaram na fronteira da Terra Prometida, enviaram 12 espiões para ver se a terra mana leite e mel. Well, os 12 espiões voltaram. 2 espiões falaram, mana leite e mel, vamos lá obedecer a Deus. 10 espiões falaram, sim, mana leite e mel, mas tem gigantes lá, e se a gente entrar, vão nos esmagar como gafanhotos, então nós não vamos entrar. Então, a multidão de Israel, 2 milhões de pessoas, decidiram dar ouvidos aos 10 espiões, e nós não vamos entrar. Sabe o que Deus respondeu? Nós temos um acordo. Nós fizemos um acordo no Monte Sinai. Me obedece, eu vou te dar a terra prometida. Mas por desobediência, Deus falou, vocês vão ficar no deserto por 40 anos, até todos os adultos desobedientes, menos Josué e Caleb, os 2 espiões fiéis, vocês vão ficar no deserto por 40 anos, até todos os adultos morrerem pelo seu pecado, e a próxima geração crescer, e eles vão entrar daqui a 40 anos, e daqui a 40 anos Deus vai dar a lei tudo novamente em Deuteronômio. Deutero, a segunda, nômio, lei. A lei repetida pela segunda vez, 40 anos depois, e a próxima geração entrou, guiado por Josué. No final de Deuteronômio, quando Moisés morreu, e Josué assumiu a liderança e guiou eles atravessando o rio Jordão e conquistaram a terra prometida. E Israel estava em casa. Mas Números 14 é quando houve a desobediência do povo. E veja o que Deus falou para Moisés comunicar ao povo. Versículo 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos seus filhos, agora vamos falar das crianças, quanto aos seus filhos sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Levou 40 anos para todos os adultos de 20 anos para cima morrerem. Deus não culpou os jovens de 19 anos para baixo de nenhum pecado. Nenhum. Inocentes. E 40 anos depois, eles entraram na terra prometida. Olha para Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1 é 40 anos depois. Os adultos estão mortos. Moisés é idoso. Ele vai escrever a lei pela segunda vez para a nova geração. Capítulo 5, vamos fazer um acordo novamente com a nova geração e eles vão entrar em Josué. Mas eu quero que você leia Deuteronômio capítulo 39, porque ele vai resumir o que nós vimos em Números 14.